Vocês sabem, hoje à noite é o Yurtzeit. Yurtzeit é como se fala em... Se fala de Yurtzeit.
Yurtzeit.
Yurtzeit da minha mãe. Tá, ela faleceu faz um ano. E também caiu faz 13 meses. Ela faleceu, era Schnappel, né? E caiu também sexta-feira, que foi o falecimento. Eu cheguei, ela faleceu nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, já nem consegui me despedir dela. Leluna chamada, Milka Nomi Bat Rav Eliezer. Queria falar para Chá, mas antes disso, da minha mãe, eu queria falar para vocês um sentimento que eu tenho. Minha mãe era Baruch Hashem, ela teve 71 anos quando faleceu, é jovem hoje em dia, mas Baruch Hashem, ela conseguiu construir uma geração, filhos, netos e bisnetos, e Baruch Hashem, todos estão bem, todos estão felizes, casados, no caminho da Torá, todos, são 5 filhos, com não sei quantos netos, todos Baruch Hashem bem. E saibam que hoje em dia não é uma coisa tão comum, para vocês saberem. Antigamente era uma coisa mais comum. Eu desejo para nós todos que estamos aqui também conseguir chegar aos 70 anos e poder ter esse sucesso de poder falar, olha, eu tenho, sei lá, quantos netos, tudo e todo mundo está bem, está no caminho da Torá, está feliz, lo pashut. Por que hoje em dia é mais difícil que uma vez? Vou falar para vocês. Número um é a tecnologia, para vocês saberem, tá? Essa tecnologia que, de um lado, está ajudando a gente, né, fazendo mais fácil a nossa vida, a priori, mas, do outro lado, tá atrapalhando muito, muito, muito. E estão acontecendo coisas, assim, surpresas, no meio do caminho das nossas vidas, que pessoas acabam mudando completamente de rumo na vida delas por causa da tecnologia. Portanto, hoje em dia, não é tão simples assim uma pessoa poder chegar aos 70 anos e falar, olha, teve uma vida normal, casado, filhos, netos. Não é tão simples. Bezrat Hashem. Desejo para nós todos, né, vocês, especialmente no começo da vida de vocês, que vocês consigam. Mas saibam que depende muito de como vocês vão conseguir lidar com essa tecnologia. Aqueles que não conseguem lidar com a tecnologia, aqueles que são viciados na tecnologia, viciados no celular, viciados na internet, é um safek muito grande, é uma interrogação se ele vai conseguir, se vai conseguir chegar no fim da vida e poder falar, olha, é interrogação, que a Shem ajude que sim, Deus me livre, não quero mais lopachu. Isso número um, tá bom? Número um. Parece uma coisa extrema que eu estou falando, mas não é. Sabem o que é? Está mudando muito essa tecnologia. Hoje tem muita gente que está mudando de rumo no meio do caminho. Está mudando, está perdendo filhos, está lopachuto. E número dois também, Baruch Hashem, nunca faltou nada para a gente em casa. Meu pai tinha uma fábrica a vida inteira, estava bem de vida sempre. Nunca faltou nada, mas meu pai, sempre o dinheiro, ele sempre investia nos valores certos. Meu pai não gastava dinheiro, sabe, para coisas que não é... Ao contrário, ele gastava dinheiro para... Ele sempre alugava mais um rabino para o filho, para estudar, mandava na melhor yeshivot que tem, pagava, bancava muita coisa para os filhos crescerem. Quer dizer, ele gastava o dinheiro dele pra, e ele mostrava isso para a gente. Fora destacar que ele fazia também, né? Ele mostrava para a gente que pessoa que tem dinheiro tem que usar o dinheiro para os valores certos. E em casa a gente viu isso muito forte. Saibam que eu também, eu sinto que eu fiz, é do meu pai que eu recebi isso. Eu também, muitas vezes, a gente tem, cada um tem o seu budget, como que ele pode viver durante o ano. Muitas vezes eu tenho um dinheiro que eu poderia usar esse dinheiro para pegar minha família e viajar para Miami no fim do ano, vamos supor. Mas não, eu prefiro ficar aqui, pegar o dinheiro e pagar para um rabino do meu filho para estudar mais uma hora todo dia com ele. Sei lá. Eu sinto que eu recebi isso do meu pai. Meus pais, eles me mostraram para a gente muito claro que o dinheiro tem que ser gastado para os valores certos, para coisas importantes na vida, coisas relevantes. Não gastar dinheiro à toa e as coisas relevantes não... Por exemplo, eu já falei essa frase aqui na Shiva várias vezes. Todo mês, quando eu pago o meu condomínio, eu sinto que estou jogando dinheiro fora. Todo mês. Eu sinto que estou jogando todo mês alguns mil reais no lixo. né? Mas todo mês, agora, todo mês, eu, por educação dos meus filhos, eu pago muito mais que o condomínio. Mas muito mais, tá? Muito mais. Yeshivot, seminário da minha filha, tudo em dólar, hoje em dia lá fora, tudo, é muito dinheiro. E eu pago, e todo mês eu sinto tão bem que eu pago esse dinheiro. Diferente que o condomínio. Por quê? Porque eu sinto que eu estou pagando o rinur dos meus filhos, a educação deles, eles estão se educando. E não tem preço uma coisa dessas. Quanto que eles vão pedir? Eu vou pagar. Isso, nós trabalhamos para quê? Para pagar o condomínio ou para pagar a educação dos nossos filhos? Então, eu me sinto bem. Então, isso é muito importante, os valores, certo? Vocês, Bezrat Hashem, vocês querem também ter filhos, netos? Eu falo isso para mim também. Eu quero chegar também onde minha mãe chegou, poder falar, Baruch Hashem, minha família inteira está no caminho da Torá, estão felizes, estão trabalhando, estão bem da vida. Não é simples hoje em dia uma coisa dessas. Então, esse é o caminho. O caminho é a pessoa ter os valores certos na vida e saber como isso lidar, tá certo? Com a tecnologia. Parashá Balotcha, vamos para Parashá agora. Parashá Balotcha, Baruch Hashem, tem tanta coisa para falar aqui. Tantos assuntos, tanta coisa. Talvez vamos falar. Moshe, fala um assunto aí para falar, Moshe. Itavu Tavá. Então vamos lá, uma pergunta super simples aqui na Parashá. Vamos ver quem consegue responder. Uma pergunta aberta e simples. A nossa Parashá está trazendo um episódio bem não tão legal dos nossos antepassados, que no deserto eles começaram a reclamar. Zaharnu et adagá. Ai, como era tão gostoso o peixe lá no Egito, tão gostoso aquele peixe, agora não tem peixe. Agora o tempo todo é man, o tempo todo. Sabe, né, que no deserto os eudim comeram man o tempo todo. Né, 40 anos man. Man era aquela comida, que era a comida de Malachim, fala Gmará, né? Então fala a Torá, que eles, né? Passav subashem kirbo itavu tava. Olha, pasuk dalet, pessoal. Perekiu dalet, pasuk dalet. Passav subashem kirbo itavu tava. Vayashuvu vayivku gam bnei Israel vayomru mi achileinu basar. Eles pediram carne, queremos carne, choraram. Zaharnu et adaga shenochal b'mitzrayim. Nós lembramos daquele peixe gostoso lá, comendo Egito, chinam. Et hakishuim betavatichimu, avatichimu, a melancia e tudo. Vatai, agora, nafsheinu yevesha, en kol biltelaman eineinu. Tempo todo, man. Man de manhã, man à noite, falurashi. Continua o pasuk, vaman kizragadu veno ken abdolach. Falurashi, vamos ver o rashi, pessoal. Vaman kizragadu, olha o rashi. Mishe amarzu, lo amarzu. Israel, omrim, biltelaman eineinu. Os Yehudim falaram, o tempo todo, man, chega, não aguentamos mais. Bakadosh Baruch Hu, Ihtiv Batorá, ele escreveu na Torá, Vaman Kizragat Klomar, Reu Bae Olam, Alma Mitlonim Manai, olha só que vexame, que vergonha, que meus filhos estão reclamando. Vaman Kach Vekach Uchashuv. Yehudim reclamaram, onde está o peixe, onde está a carne, e Hashem está falando, reclamando de quê? Pergunta do meu Forshim, qual que é o pshat mesmo? Estamos reclamando de quê? A Gmará fala que o man tinha gosto de tudo, fora comidas, essas comidas aqui, tá? Que faz mal para uma mulher grávida, o man não tinha gosto. Mas tudo o resto, o man tinha gosto. Tudo o resto, tinha gosto. Se eu queria sentir o gosto de um sorvete de flocos. Tá? É meus mussaguim de tavô, desculpa, tá? Talvez você tenha maiores, talvez. Sorvete de flocos. Então, eu pensava, quando eu comia o mar, eu quero ter gosto de sorvete de flocos. E comia o mar, era sorvete de flocos. Se o mar, eu queria sentir outro gosto. O que eu queria? Assim fala Gmará. Eu queria ter... A Gmará fala assim, uma coisa... Mano, eu queria sentir gosto de um ovo cozido. Ovo cozido. Eu não cozinhei esse man. Tá cru, man. Mas se eu queria sentir gosto de um ovo cozido, eu sentia gosto de um ovo cozido. Um ovo frito. Tudo. O gosto que eu queria. Então, se eles queriam carne, qual o problema? Então sinta o gosto. Pensa, eu quero deixei michut, quero sentir o gosto de carne. Eu senti o gosto da carne, não é? Peixe, está com saudades do peixe de Mitzrayim? Qual o problema? Então, não. Peixe, peixe, come o mar, é peixe. Que história é essa? Que história é essa? Não dá para entender. E, pessoal, isso não é uma... não tem machlok. A Gemara fala que o mar tinha gosto de tudo. De tudo que você queria. Fora as coisas que eram mal para a mulher grávida. 5 comidas. Tudo o resto tinha gosto. Então, qual o problema? Que história é essa? Zahar no Itadagá, estamos com saudades do peixe. Eu quero carne, queremos carne. Hashem mandou slava, carne. Mas por quê? O man tinha tudo. Quem pode responder essa pergunta? Muito cachê. Mas, Jonathan, um pouco de água, gasolina aí para mim. Não?
O Rashi fala que eles só queriam reclamar.
O Rashi fala que queriam reclamar, é verdade.
Eles não estão pedindo, eles estão pedindo, na verdade, tá mais que isso. Estão pedindo materialismo, eles cansaram do... É que a carne é todo esse sentido da carne. Carne é, tipo, a pessoa quer virar mais, quer mais material e menos espiritual, quer...
Mas o mano também não era material também, se ele podia sentir o gosto de carne. Qual a diferença do mano?
A carne, ele pede, tipo, a pessoa que quer comer, tipo, carne, quer os desejos da... os desejos mundanos.
Mas no mano não conseguia sentir esses desejos mundanos?
Não precisa ter Rinam,
sem mitzvot.
Ah, precisa ter Rinam.
Fala, Eddie.
Eu pensei que eu ia ver a carne, gostos, quer dizer, prazer também nos olhos. Prazer completo.
Os olhos.
Porque mano é prazer só do tam, do gosto.
Tem aqueles que falam isso, tá? Tem um chato assim que falam. Tem um chato. Muito bem, Eddie. Sabem que dizem que o cego tem que comer muito mais do que uma pessoa que é, olha, que vê. Por quê? Porque o cego, ele não consegue enxergar a comida. E a pessoa, ela fica satisfeita de ver a comida também. Ela também ajuda no, né? Então aqui também, o man, tá bom que é, ele vai ser carne, se eu pensar na carne, mas eu não tô vendo carne na minha frente. Mas o que você falou, Fred, isso eu não sei se o man também não tem o mesmo gosto de carne. Tem aqueles que falam que era também uma machota de carne também, uma chloket nagmará lá. Não sei se não tinha a tavot também. Vamos ver, melhor um pouco talvez, mas é isso que você, você falou antes sobre... É, isso sim, o Rashi fala que essas pessoas eram, como se fala, reclamonas. Sabe, queriam reclamar. Existe assim, pessoas que gostam de reclamar. Se a janela está aberta, querem fechar a janela. A janela está fechada, querem abrir a janela. Né? Pessoas do contra, né? Então era uma situação assim, nem pode ser. Mas tem uma explicação aqui dos Balei Mussar muito verdadeira, muito verdadeira. Eles falam o seguinte, e eu tenho um exemplo para vocês com isso. Eu tenho dois exemplos. Primeiro, falar a resposta. É diferente se eu tenho, vamos supor, pessoal, eu tenho uma carne. Aqui, não no deserto, aqui na nossa casa, temos uma carne. E eu peguei, fui jantar e eu comi carne. Comi uma carne, jantei bem, fiquei satisfeito. Então, ótimo, é isso que eu tenho, é isso que eu jantei, eu estou feliz. Agora, se eu não tenho carne, eu tenho man, e eu posso decidir o que eu quero. Eu posso decidir que eu quero esse man tenha gosto de carne, ou gosto de leite, ou gosto de sorvete, ou gosto de peixe, o que eu quero. Então, o dele da pessoa é... A pessoa, ela não sabe que a tavá não preenche a pessoa. Tudo na imaginação, lembram, né? Então, eu vou pensar carne. Eu quero isso que tenha gosto de carne. Eu quero muito carne. A pessoa vai comer isso, vai ter o gosto de carne. Vai falar, ai, pena que eu pensei em carne. Eu podia ter pensado em flocos, sorvete de flocos. Porque ela pensou que a carne vai satisfazer ela. Mas não é. A tavá não é. A pessoa, é psicológico, pessoal. A pessoa que ela tem a comida dela em casa, ela sabe que é isso que ela tem. Ela tem carne agora, ela vai comer essa carne. É isso, pronto. Ela não tem chance de 10 coisas agora. Agora, né, em casa ela tem isso. Então, o que, que ela comeu? Ela comeu, está satisfeita, ela não pensa. Pena que eu não... Não pena. Você colocou, você cozinhou a carne, fez tudo para comer a carne. Ah, pena que eu não comi peixe. Não. Agora, a pessoa que ela não tem... Ela que decide o que, que ela vai comer agora, né? O mano, ela podia decidir. Então, ela fica pensando... Será que ai, pena que eu não peguei outra coisa. Quais são os exemplos que eu tenho para isso? Um exemplo que Baruch Hashem, não é meu minha experiência própria é de um aluno de Shiva que me contou uma vez, eu posso usar para vocês, a televisão. Pelo menos no meu tempo, quando eu era criança, a televisão tinha alguns canais só, né? Tinha, me lembro que tinha a Globo, tinha, sei lá, alguns canais tinha. Então não tinha muito o que escolher na televisão, tá certo? Muito bem. Mas me contaram, Baruch Hashem, não tenho essa ideia minha, que hoje em dia tem centenas de canais na televisão. E um aluno me contou que quando fica vendo televisão, fica escolhendo o canal que quer. E aí ele escolhe um canal para ver um filme, e ele tem, mas no outro canal tem outro filme, e ele sabe que ele está perdendo outro filme. Aí ele vê um filme aqui, ai, eu não gostei do filme, mas ele perdeu outro, pena que não peguei outro. E ele fica o tempo todo, fica escolhendo e se arrependendo, que foi?
Já estão gravando até,
tá certo.
Na televisão dá para colocar duas telas ao mesmo tempo.
Mas o que adianta duas telas com centenas de canais? Você pode se arrepender das dois filmes, que nem uma terceira. Ah, pena que não vi o outro, pena que não vi não sei o que lá.
Não, também não, não sei, me contaram.
Muito bom. Baruch Hashem mesmo. Vocês sabem que, bom, eu falei isso para vocês, o meu livro de Kohelet, mas agora também na minha casa onde eu moro, no meu apartamento, dá para ver um outro apartamento. Minhas filhas falaram para mim que naquele apartamento, 24 horas, a televisão está aberta. É impressionante. O tempo todo a televisão está aberta. Quantas horas as pessoas perdem com essa televisão? Lopachut, né? Por isso que não sai nada de ninguém, dos brasileiros, sabe? Ficando vendo televisão o dia inteiro, não sai nada, né? Eu falei para vocês aqui no Shiva, que meu livro de Kohelet foi feito literalmente, tá? O Shurim de Kohelet, o Gerson estava fazendo, eu ia na casa dele sempre para corrigir o que ele faz, e na casa dele, onde a gente estava, dava para ver no outro apartamento uma pessoa vendo televisão. Então eu ficava 4 ou 5 horas no Gerson corrigindo, e aquela pessoa 4 ou 5 horas na televisão. Então eu posso falar para vocês, no tempo que aquela pessoa ficou vendo televisão, eu fiz um livro de Kohelet, tá certo? Para vocês verem o que uma televisão faz, a pessoa perdeu o tempo dela. Mas vamos voltar para o nosso assunto agora, tá? Então a pessoa que ela decide o sabor da coisa, então ela fica o tempo todo se arrependendo, ah, é pena que eu não escolhi, porque a Tavá não preenche a pessoa. A pessoa que ela tem, isso que os Yehudim falaram, Dahanu etadagá, estamos com saudades do peixe, quando era peixe. Por quê? Quando tinha peixe, é o que tinha. É o que tinha para comer, era o peixe. Comiam peixe, ficaram satisfeitos, estava bom, estava ótimo, muito bom. Agora que não tem peixe, é o mar, nós decidimos o que fazer no mar. Então o tempo todo ficamos, ah, pena que não é isso, pena que não é aquilo. Isso que é o pshat, isso que é o pshat. Muito verdade isso. A mesma coisa também, um outro exemplo que tem também...
Lefizê foi uma coisa boa, então, né?
Sobre... Que o quê?
Não.
Não, e não.
Positiva, não.
Ao contrário, o quê? Que eles reclamaram. Né? Verdade. É verdade. Lefizê é uma reclamação certa mesmo, tá certo? O que Hashem respondeu? Você está perguntando, Lefizê? O que Hashem respondeu? Tá. Hashem falou que tem o lado bom da coisa, do mar, não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, você pode ir só pensando, e tem que ver o lado bom da coisa, não o lado ruim. Mas é verdade, esse lado ruim, os Yehudim tinham razão, isso atrapalha muito. Mais um exemplo também, tá? Que também um Bahur me falou. Vocês sabem que os religiosos, assim, né, mais assim, Haredim, eles, quando vão sair com uma menina para Shidur, então eles mais ou menos já sabem que vão casar, né? Não ficam saindo com meninas até casar. Agora os outros, muita gente sai aqui, sai com essa, sai com aquela, sai com aquela. Então um menino me falou uma vez, aqui de Shivá também, falou assim, Rabino, é tão melhor ser como vocês são. Eu saio com uma menina, eu fico comparando essa menina com aquela que eu saí, com a outra que eu saí, com a outra que eu saí. Eu não consigo decidir. Sempre fico comparando o tempo todo, não consigo decidir. Vocês saem com a menina, vocês vão, casam com ela, não tem com quem comparar, e são felizes a vida inteira. É outra coisa. É verdade, para vocês saberem. É verdade, né? Então, isso que ele... É uma coisa aqui. É muito parecido o negócio, certo? Quando tem o que vocês têm, a pessoa tem, então ela está feliz e pronto. Quando tudo é, a pessoa fica decidindo... ela fica o tempo todo pensando, será que eu não fiz bem aquilo, esse filme, aquela mulher, aquela menina, aquela... Então, o ser humano não consegue decidir, não consegue ser feliz com isso. Isso que eu puxava aqui no Passuca. Isso sobre Tavá, tá bom? Agora, sobre Lashon Hará, tem mais uma coisa que eu queria falar, muito bonita, não sei se vocês se lembram, Bico, você se lembra, Moshe, talvez, do Ramban. Tem um Ramban importantíssimo aqui sobre Ketinok Aborech Betasefer. Domingo de meia eu vou falar para vocês, tá? É importante vocês ouvirem. Quem pode vir, vem, tá? Aqui, outro assunto agora, rápido, sobre Moshe Rabbeinu. Abre um comaço aqui. A Torá conta assim, aqui a Torá, olha só. Essa história de Miriam, né? Vocês lembram? Miriam falou a Lashon Hará, olha só. Vatadaber Miriam, Pasuk Perikud Beit, Pasuk Aleph. Acabou o tempo, já? Mais um pouquinho. Vatadaber Miriam, Varon, Bemoshe, Alodot, Aisha, Akushit, Asher Lakach, Kisha, Akushit, Lakach. Miriam era Yaron, falaram Lashon Hará do irmão deles. Da irmã, do irmão, Moshe Rabbeinu, e falaram que ele pegou uma mulher cushit, uma mulher, né, uma que não tem nenhum mijos, né, uma mulher... O que eles falaram? Não está claro na Torá, tem vários comentários. O que eles falaram? Falaram sobre a mulher cushit, mas o que eles falaram? Não está claro, tá? Rashi tem um chat, tem outro chat, mas falaram na Lashon Hará. E aí... Fala a Torá logo depois, Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. A Torá logo depois fala, e Moshe Rabbeinu era uma pessoa mais humilde que todo mundo da Terra. Qual a conexão, pessoal, dessas duas coisas? A Torá fala que Miriam falou Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu era a pessoa mais anav. Qual a conexão, Michael? Que conexão tem esses dois psukim aqui? Quem sabe? Quê?
Mesmo que ele não se importa.
Muito bem. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Muito bem. Estou falando bem. Pshata Pashut é o seguinte. Moshe Rabbeinu não estava nem aí que falaram dele Lashon Hará. Nem aí. Porque é uma pessoa anav, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não se importa que falam dele mal. Não se importa. E aqui, para saberem... É uma chave para a pessoa. Eu falo aqui neste vá várias vezes, falei quinta da noite. Todas as midot da pessoa são coisas claras. Por exemplo, preguiça. A pessoa sabe se ela é preguiçosa ou não é preguiçosa. Egoísta. A pessoa sabe se ela é egoísta ou não é egoísta. Humildade e orgulho é uma coisa muito... É? Muitas pessoas falam, não, eu sou muito humilde, eu sou muito humilde, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. E ele é sim orgulhoso. A pessoa, o que quer dizer orgulhoso, quer dizer humilde? Vai saber, talvez ele é sim humilde. Como dá para saber se uma pessoa é orgulhosa ou não é orgulhosa? Vem a Torá e fala aqui para a gente. Sabe como dá para saber? Se alguém fala mal dela, qual que é a reação dessa pessoa? Se ele fica furioso, fica super bravo... É sinal que ele é orgulhoso. Uma pessoa humilde não está nem aí que falam dele mal. Pode falar, não está nem aí. A pessoa orgulhosa, falaram mal de mim, ele fica todo furioso. A Torá fala aqui, Vaish Moshe Anav Mikol Adam. Ele não estava nem aí. Como é que a gente sabe? Ele era Anav, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não está nem aí com isso. A Torá está falando para a gente aqui, isso que é humildade. Uma pessoa que não está nem aí que fala mal dela, isso é humildade, Anav. E mais uma coisa a se aprender aqui, que Lashon Hará não pode falar, mesmo se... Isso é um hidush, na Lachá, para vocês saberem. Imagina só, eu estou falando Lashon Hará de uma pessoa, que essa pessoa não está nem aí que eu falo dela, Lashon Hará. Ela não está nem aí. Posso falar dela, Lashon Hará? Ela não está nem aí. Miriam foi castigada, pessoal. Miriam foi castigada, ela ficou com lepra 7 dias. Foi castigada. Por quê? Porque ela falou de Moshe Rabbeinu, Lashon Hará. Moshe Rabbeinu não estava nem aí, a Torá falou. Era humilde, não estava nem aí. Se aprende daqui, a Torá, que mesmo uma pessoa que não está nem aí, não pode falar Lashon Hará. Essa pessoa não está nem aí, ela é humilde, é verdade, não pode falar Lashon Hará. E por isso, para terminar, na próxima paraxá é Shlach. Né? A paraxá dos Meraglim, que falaram mal de Eretz Israel. Fala o Rashi que os Meraglim foram castigados porque eles deveriam aprender Mussar de Miriam aqui, que ela foi castigada e não aprenderam. Qual que é a conexão direito? Explica um Balei Mussar. Porque os Meraglim, eles pensaram assim, ah, vamos falar mal de quê? Da terra de Israel. A terra não tem, de uma pessoa não pode falar. Mas da terra, qual pode falar Lashonará de uma terra? A resposta é, do mesmo modo que vocês viram, que Miriam foi castigada, que falou mal de Moshe Rabbeinu, que é como uma terra. Moshe Rabbeinu não estava nem aí, Moshe Rabbeinu, que falaram mal dele. Miriam foi castigada por isso? Mesmo que a terra não sente nada, verdade, é uma terra, não é um ser humano, mas não pode falar mal de ninguém e de nada. É claro que não de Eretz Israel, é claro, então por isso que eles foram castigados. Então vamos lembrar duas coisas aqui importantes. Número um, o que é humildade? A pessoa quer saber, eu sou humilde ou não sou humilde? É uma coisa mais abstrata, não é tão concreto. Como que ele vai saber se é humilde ou não? Esse é o teste. Quando alguém fala mal dele, ele fica furioso, fica bravo? Não, tudo bem, deixa eu falar, ele não fica bravo. É sinal que ele é humilde. E aprendendo aqui também que Lashon Hará não pode falar de ninguém, mesmo de uma pessoa que não está nem aí com isso. Hazak Baruch, pessoal. Shabbat Shalom.